Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta manhã. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou aqui. Nós viemos, Deus, nesta manhã, estamos aqui reunidos e temos sede, temos fome por aprendermos mais de ti. Que não seja apenas mais conhecimento para a nossa mente, intelecto nessa manhã, mas que o Senhor possa revelar a tua palavra aos nossos corações, Pai. Que saia da nossa mente, desça para o nosso coração, trazendo mudança, trazendo transformação, Pai. Oramos e pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor molde o nosso caráter, nos faça mais parecidos com Jesus através da tua palavra, Pai. Haja com liberdade neste lugar. Nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas nesta manhã. Pai, que a unção do teu Espírito esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Na verdade, esse trecho aqui, no Evangelho de Lucas, Jesus está ensinando, a gente acredita que capítulo 6 aqui de Lucas provavelmente é o mesmo sermão que Jesus pregou, que está lá em Mateus, o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, onde Jesus, na verdade, ele fala sobre muitas coisas, sobre quase que parece que ele está dando uma aula sobre ética cristã, comportamento, como deve se comportar um cristão. Mas na verdade a essência, né, é que ele está mostrando como vive um verdadeiro cristão. Se você é crente de verdade, é assim que você deve andar, é desta maneira que você se comporta, as intenções do teu coração, né? E essa parte aqui que nós lemos no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 6, vai falar muito, na verdade, até sobre aparência, vai? Ainda mais nos dias de hoje, né? Isso aqui é natural do ser humano, todos nós queremos ter uma boa reputação diante das pessoas. E com isso, o que é que muitas vezes nós fazemos, né? Nós muitas vezes apresentamos às pessoas uma versão nossa que na verdade não é aquela talvez mais verdadeira, né? A gente tenta de alguma forma, muitas vezes, mostrar para as pessoas algo que não faz parte da nossa vida, não somos daquele jeito, não nos comportamos daquele jeito, mas muitas vezes nós tentamos parecer algo ou alguém que não somos, né? Mas na verdade esse texto aqui vai nos dizer que é uma missão impossível, e aqui, na verdade, o cristão, eu vejo que muitas vezes até passa por esse desafio, à medida que ele chega em um lugar como esse, começa a se relacionar com Deus, porque você, por exemplo, vivia no mundo, onde você fazia o que você bem entendia e você pecava, e muitas vezes não tinha nem muita consciência do teu pecado, mas de repente você chega em um ambiente como esse, você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a olhar e entender que Deus estabeleceu alguns princípios, o Espírito Santo de Deus começa a te incomodar sobre algumas coisas que antes era normal para você, e de repente então você começa a ser confrontado e confrontada, e você começa a pensar, puxa, eu acho que então essa maneira que eu vivo aqui não está tão certo, eu acho que esse comportamento aqui, acho que Deus não se agrada muito disso aqui, eu acho que essa maneira que eu falo estas coisas aqui, eu acho que não está muito alinhado com a palavra de Deus, e é onde muitas vezes a gente entende que exige de nós, quando andamos com Deus, uma mudança nas nossas vidas. O problema é que, eu já disse isso antes aqui, o nosso espírito, ele se converte no mesmo instante, é instantâneo. Você chega num lugar como esse, se você entregou a tua vida a Jesus, a Bíblia vai nos dizer que no mesmo instante você é perdoado. Então, de pecador, você se torna santo, justificado, purificado aos olhos de Deus. O problema, não o problema, mas a questão é que, na verdade, nós vivemos de repente 30, 40, 50 anos de uma maneira e nos convertemos, só que os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas manias, os nossos vícios, muitas vezes eles não se convertem junto com a gente. Então é onde o cristão ele começa a travar uma batalha de espírito e carne. Agora eu não vivo mais por aquilo que sinto, eu não vivo mais pelas minhas vontades. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Agora uma transformação começa a acontecer na vida do cristão, onde ele entende que Deus o chamou para viver uma vida diferente. Mas isso, né, na verdade, leva tempo, e leva tanto tempo que leva a vida inteira. Ou seja, até o último dia das nossas vidas, seremos transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Seremos santificados, ou seja, somos santos agora, mas estamos nesse processo de santificação, aonde Deus agora vai moldando, vai mudando, vai transformando muitas coisas nas nossas vidas. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas chegam em um ambiente como esse e elas se comparam e elas olham, por exemplo, a um irmão, a uma irmã que já está na caminhada com o Senhor há 10 anos e ele olha para o comportamento, ele olha para os frutos daquela pessoa e ele diz, puxa, eu devo viver desta maneira, eu tenho que viver desta maneira. O problema é que às vezes ele ainda é um bebê espiritual e ele está aprendendo muitas coisas, mas muitas vezes por essa sede de querer se parecer com os outros que já estão na igreja há tanto tempo, ele começa muitas vezes a viver uma vida de aparência que não é uma verdade em sua vida. Então agora ele chega em um ambiente como esse e por mais que talvez lá fora ele ainda solte uns palavrões e fale coisa feia, ele chega aqui e aqui é só a paz do Senhor, aqui é glória a Deus, mas de repente não é exatamente uma verdade na vida dele. Na verdade, às vezes ele não sabe nem o que é glória a Deus, o que é a paz do Senhor, e ele está dizendo porque ele viu o outro fazendo a mesma coisa. E eu estou dizendo isso aqui porque existe o perigo de alguma forma vivermos as nossas vidas até com Deus de uma maneira que não é verdadeira e queremos provar ou mostrar alguma coisa a outras pessoas. O problema disso é que, na verdade, um texto como este nos mostra que não existe essa possibilidade. Você pode até tentar por algum tempo. Na verdade, você pode até conseguir durante algum tempo. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, se a raiz não é boa, na verdade não existe a possibilidade dos frutos serem bons. Se a raiz é mal, se o coração é mal, na verdade os frutos serão maus também, não existe a possibilidade de enganar. Então, na verdade, independente do que você fala, até da tua aparência, da maneira que você se comporta em algum momento, se a mudança e se a transformação não tiver sido interna, em algum momento os frutos daquilo que está aqui dentro vão aparecer. É onde as pessoas vão ver por meio das tuas atitudes, por meio dos teus frutos, por meio da maneira que você vive a tua vida. Com o tempo elas vão percebendo que, na verdade, talvez você não tenha tido talvez um encontro verdadeiro e genuíno com Deus. Eu não estou aqui para, de alguma forma, te trazer um peso. Na verdade, eu estou aqui para, de alguma forma, tentar te ajudar e me ajudar e entendermos que o nosso relacionamento com Deus, ele não deve ser por meio de uma aparência. Na verdade, a mudança que Deus tem para as nossas vidas, E eu vejo isso, cristãos, inúmeras vezes, tentando mudar o seu comportamento. E talvez, muitas vezes, erram aí, porque a gente fica tão preocupado, às vezes, com o comportamento, enquanto, na verdade, se nós entendêssemos que o comportamento, muitas vezes, é apenas fruto do que está aqui dentro, ou seja, eu trataria não o problema, mas eu trataria a raiz do problema. Eu vejo cristãos tentando resolver o problema e muitas vezes não conseguem resolver o problema porque eles não entendem que a raiz do problema não é o simples fato do problema, um costume, uma maneira que eu vivo, não é eu falo de determinada maneira, mas o problema não está aí, porque o problema está aqui. Se o teu coração fosse mudado, transformado, na verdade, os frutos seriam diferentes, você falaria de maneira diferente, você agiria de maneira diferente. Então, ao invés de ficarmos tentando mudar as coisas à nossa volta, quem sabe a grande saída e o segredo não seja mudar o nosso coração, já que o texto nos diz que é do coração que flui, é do coração que sai frutos bons e frutos maus. Provérbios, no capítulo 4, versículos 20 a 25, diz assim: meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, ou seja, a orientação dele, guarda o lugar onde é a fonte da vida, é dali que vão sair os frutos, ou bons ou maus. Então ele está trazendo importância para o lugar onde nós precisamos prestar atenção, pois dele depende toda a sua vida. Você já parou para pensar nisso? É do coração que depende toda a sua vida. E isso aqui engloba todas as áreas da vida. Não, Gui, mas no meu relacionamento, não. No meus negócios, não. Ele está dizendo, é daqui que depende toda a sua vida. Por isso, guarde com cuidado o seu coração. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Ou seja, o escritor de Provérbios vai dizer, se tem algo que você deve se preocupar na sua vida, deve ser em guardar o seu coração. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas e nos esquecemos daquilo que é mais importante. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Ou seja, olhe para os frutos na tua vida. E entenda que estes frutos são apenas resultado daquilo que está aqui dentro. Se você não gosta dos frutos que você tem visto na tua vida, talvez a questão não seja apenas os frutos, talvez a questão esteja aqui. Será que você não precisa de uma transformação interna? Será que você não precisa que Deus mude algumas coisas aqui dentro para que a tua vida aqui fora seja diferente? A gente fica tentando resolver a vida aqui fora, enquanto, na verdade, se resolvêssemos, antes de resolvermos aqui fora, resolvêssemos aqui dentro, talvez a nossa vida seria diferente. O escritor vai dizer exatamente isso. Na verdade, Jesus está trazendo aqui um grande ensinamento, ele está dizendo que não existe a possibilidade. A gente pensa até que existe, a gente pensa que eu posso ser mau e colher bons frutos. E Jesus está dizendo, não existe essa possibilidade. Engana a pessoa que é mal em seu coração, e você pode até olhar de fora e pensar, não, mas a vida dela, olha como está certa. Não, ele está dizendo, não se engane, não existe a possibilidade, se a raiz, se o coração for mal, os frutos serão maus. Mesmo que a aparência seja boa, mas na verdade não é. Então Jesus está trazendo algo importante para nós aqui. Ele vai dizer o seguinte no versículo 45, o homem bom tira coisas boas do tesouro do coração, e o homem mau tira coisas maus. Mas o que é que ele está dizendo aqui? O coração é a raiz dos frutos. Então ele vai trazer para o coração, ele vai dizer que o fato de terem bons frutos, o fato de ter frutos que são maus, a fonte, a raiz de tudo isso é o coração. Então se é o coração, a gente precisa fazer algumas perguntas, porque quando a Bíblia me fala, por exemplo, isso que está no coração, o coração é a fonte, eu me pergunto, tá, mas o que é coração? Porque para nós o coração é um músculo, né, um órgão, um músculo que está aqui dentro do nosso peito, que bate ali e bombeia o sangue para o nosso corpo. O que o Senhor está de alguma forma tentando nos ensinar, dizendo que a fonte, que a raiz de todas estas coisas é o nosso coração? E na verdade ele fala sobre essa palavra coração, ele usa, porque, e você vai ver inúmeras vezes na Bíblia usando esta palavra coração, mas essa palavra coração engloba na verdade muitas coisas, é a fonte da vida, engloba todas as questões do ser humano. Você vai ver, por exemplo, Provérbios capítulo 23 versículo 7, que diz assim, eu preguei esses dias sobre esse texto, porque como imagina em seu coração, assim ele é. Ele está dizendo que o coração pensa, como imagina em seu coração. Pastor, eu achei que coração era só o lugar onde abriga os nossos sentimentos, é no coração, amor, sentimentos, ou então talvez a gente tenha pensado em um texto como esse. Bom, coração deve ser alma, né? Porque coração fala sobre sentimentos, sobre emoções, então diz respeito apenas sobre, de repente, a nossa alma, mas a gente encontra textos na Bíblia usando a palavra coração e usando, na verdade, inúmeras áreas da nossa vida. E aqui ele está dizendo, porque como imagina em seu coração, assim ele é. Aqui ele coloca o coração como entendimento, ele coloca o coração como a mente do ser humano, assim como imagina, assim como você pensa, assim como você vê, assim vai ser a tua vida. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 19, né, Maria guardava todas as palavras, meditando-as em seu coração. Guardava as palavras, meditando-as em seu coração, ou seja, coloca o coração aqui como mente, como intelecto, como os pensamentos do ser humano. E eu vou falando aqui algumas coisas que a Bíblia fala sobre coração, e no final você vai entender que, na verdade, quando fala coração, está englobando toda a nossa vida. E que isso é importante, sabe por quê? Porque tem muito crente que pensa que, às vezes, viver a vida para Deus é apenas uma questão espiritual, mas não é apenas espiritual. Você serve a Deus também com a tua alma, com as tuas emoções, com o teu coração sentimental, você serve a Deus com o teu intelecto também, você é culto racional, ou seja, é com o teu intelecto, você lê a palavra de Deus, você entende, não é só um devaneio espiritual, de me encontrei com Deus, não, você se encontra com Deus de maneira inteligente também, você para, você pensa, você lê a palavra de Deus, você entende aquilo que Deus está te comunicando, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que todas estas áreas precisam ter um encontro com Deus. Todas estas áreas precisam ser convertidas pelo nosso Senhor. Todas estas áreas importam, não é só a questão espiritual. Tem crente que é espiritual, mas não teve ainda suas emoções cuidadas por Deus. E muitas vezes, por conta disso, os frutos da sua vida não são bons, porque ela até ora, ela até é espiritual, mas ela não teve a sua mente transformada pela palavra de Deus. E com isso, o diabo a vence, porque ela é enganada por Satanás, ela não conhece as verdades de Deus. Então, na verdade, todas as áreas da nossa vida, elas precisam ter um encontro com Deus. O coração, também a gente vai ver na palavra de Deus como vontade, como escolhas. Deuteronômio 6,5 diz, amará o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Ele diz, com a tua alma e com as tuas forças. Daniel 1,8 diz, Daniel decidiu firmemente não se contaminar, ou depende da versão, diz, ou propôs no seu coração, Daniel propôs em seu coração não se contaminar, ou seja, propôs no seu coração, tomou a decisão, ele fez uma firme escolha em seu coração de que ele não se contaminaria, ele decidiu em seu coração que, ou seja, é no coração que nós também tomamos decisões, fazemos escolhas importantes nas nossas vidas. A Bíblia vai nos mostrar o coração também como esse lugar onde as emoções, afetos são encontradas também. João 14,1, Jesus dizendo aqui, não se turbe, ou seja, não fique aflito o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Não permita que o coração, ou seja, ele está falando aqui das nossas emoções, ele usa a palavra coração para falar das emoções, não permita que o coração de vocês fiquem aflitos, ansiosos, preocupados, ele usa aqui coração também para falar das nossas emoções. Romanos 9, Romanos 9, 2, Paulo, ele vai falar sobre a grande tristeza e contínua dor que ele estava sentindo no coração. Vai falar sobre as nossas emoções, né? E usa a palavra coração também. Provérbios 4,23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o coração, na verdade, como a essência, é a central, na verdade, da vida do ser humano, é dali, é a partir do coração que fluem a vida ou então até a morte, é o que o texto está nos dizendo, bons frutos ou os frutos que são maus. Então, o que é coração? Quando um texto como esse diz, é do coração que fluem estas coisas, o que é o coração? Eu encontro um embasamento bíblico para dizer que coração é mente, coração são vontades, são escolhas, é no coração que as emoções, os sentimentos se encontram, é a essência do ser, a raiz que alimenta a árvore chamada vida. Agora, a questão é, será que a Bíblia, ela traz uma solução para todos estes corações aí? Será que a Bíblia tem uma solução para todas estas áreas? Porque ele está falando de coração, mas coração é emoção, coração é sentimento, coração é mente, coração é decisão, coração é a fonte, é a central, onde controla todas estas questões da minha vida. Pastor, a questão é, será que Deus tem uma saída? Será que Deus tem uma solução para todas estas questões? Será que Deus ele pode mudar a minha mente? Será que Deus pode cuidar das minhas emoções? Será que Deus pode transformar a maneira que penso? Será que eu posso tomar decisões firmadas na palavra de Deus? Pastor, será que Deus tem uma solução para todas estas coisas? E aí eu começo a entender porque é que o escritor, o Lucas, vai dizer o seguinte: olha, é do coração, ou seja, se o que está aqui no coração, se o meu pensamento foi transformado, se as minhas emoções estão firmadas na palavra de Deus, se as minhas escolhas são baseadas nos princípios que Deus estabeleceu, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: olha só, se tudo isso está nas mãos de Deus, não tem como na minha vida eu não ver bons frutos. Agora, se isso não estiver nas mãos de Deus, ao mesmo tempo também não terá a possibilidade de ver bons frutos, os frutos serão maus. E aqui é interessante porque engloba tanta coisa. E é interessante isso porque você vai ver crente colhendo frutos maus muitas vezes. E talvez porque não entendeu todas estas coisas. Eu sou de um tempo onde tudo, por exemplo, era resolvido na oração. Então, você está triste? Ora. Você está com problema? Ora. Você está com não sei o quê? Ora que Deus resolve. E a gente viu inúmeras vezes crente, muito crente, com problemas muito sérios. Quem já viu crente, muito crente separando? Eu já vi. Crente, muito crente divorciando. Mas por que já era muito crente, né? Deus não resolvia? Não, porque tem coisa que não é Deus resolve. Tem coisa que você precisa arrumar as tuas emoções. Tem coisa que você precisa consertar a maneira que você pensa. Às vezes não é uma questão apenas não é uma questão apenas espiritual, às vezes é questão de uma mudança de mentalidade através da palavra de Deus. Você foi criado de um jeito, você foi acostumado, você viu o comportamento do pai, da mãe, você olhou para o casamento dos teus pais e você pensou, casamento é isso, quando de repente você se casa e você apenas está replicando aquilo que você aprendeu, por isso está dando errado, mas então você se encontra com a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a mudar o que é tua mente, a palavra de Deus começa a transformar a maneira que você enxerga as coisas, a palavra de Deus começa então a realinhar as tuas emoções. Você é alguém que vivia nervoso, não, pastor, aqui minha família assim, lá em casa é tudo nordestino, pastor, lá nós somos sangue quente, mexeu com a gente o negócio fica ruim, mas você tem um encontro com a palavra de Deus e começa a ver que Deus também muda as tuas emoções. Você começa a ver que a partir de agora você tem fruto do Espírito, mansidão, bondade. Você começa a entender, puxa, agora então eu não preciso ser mais daquele jeito, eu não preciso ser tão mais nervoso assim, eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Ou seja, você começa a colher bons frutos, porque todas estas questões na tua vida agora estão sendo organizadas, ou reorganizadas, ou reprogramadas por Deus. Coração como mente, como pensamentos, como nosso entendimento. Será, Gui, que Deus tem uma solução para essa área da minha vida? Eu, Gui, confesso que tenho pensamentos distorcidos. Eu sou uma pessoa que engano, minto. Estas coisas tomam um lugar na minha mente. Eu não consigo muitas vezes, eu sou vencido muitas vezes na minha mente, e por isso eu percebo que faço escolhas erradas, por isso eu percebo que os frutos da minha vida não têm sido tão bons, pastor, porque eu não consigo controlar aquilo que penso. A pergunta é, será que Deus tem uma solução para isso? Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bons frutos. A minha pergunta para você é: quem é que quer olhar para a sua vida e enxergar bons frutos? Quem é que quer olhar e dizer assim: a partir de mim, a partir da minha vida, eu vejo bons frutos, boas coisas acontecem. Eu olho à minha volta, eu olho à minha família e posso ver frutos maravilhosos de Deus na minha vida, através da minha vida. Eu acredito que todos nós que estamos em um lugar como esse, é o desejo dos nossos corações. O problema é que aqui o coração, essa parte do coração, a mente muitas vezes rouba de nós aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Temos colhido coisas, os frutos que cercam a nossa vida não são tão bons assim, porque você se converteu, você entregou o teu coração para Jesus, mas o diabo te vence na tua mente ainda. O diabo te conta mentiras, o diabo te influencia, o diabo coloca pensamentos na tua mente. Você acredita nos pensamentos que ele coloca na tua mente, você vai tomar decisões e você ouve na tua mente a direcionamentos: não, você não é, você não vai fazer, e você acaba acreditando e toma decisões e faz escolhas baseado muitas vezes não na palavra de Deus, mas baseado naquilo que você ouviu na tua mente, o diabo colocando coisas na tua mente, e os frutos que você vai dar não são bons, porque você não alinhou a tua mente com a palavra de Deus. Coração é colocado como mente também, o lugar, essa central onde os nossos pensamentos estão ali, as nossas emoções estão ali. Então nós precisamos ter a nossa mente. Se você quer ser alguém que olha para a tua vida e vê bons frutos, você precisa ter a tua mente transformada pela palavra de Deus. Gui, como é que faz isso? Só tem um jeito. Não tem muitos jeitos, só tem um jeito. Como é que você transforma a tua mente através da palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, você foi programado a vida toda para pensar assim. Isso é normal. Você cresceu num ambiente, você foi educado de tal maneira, você viu coisas a vida inteira que muitas vezes são contrárias à palavra de Deus. E essa foi a maneira que você aprendeu vida. Quando você fala, como é que se vive? É assim. Porque você viu isso, você aprendeu isso, você experimentou isso, você teve experiências nos ambientes que você viveu a vida toda, mas agora você se converteu. E talvez mesmo convertido, você ainda não consegue perceber bons frutos na tua vida. Aqui uma grande lição: começa a realinhar, começa a reprogramar a tua mente de acordo com a palavra de Deus. Você precisa pensar como Deus pensa, você precisa ver como Deus vê, você precisa se enxergar como Deus te enxerga, você precisa pensar de você o que Deus pensa de você, não o que a mãe pensa de você, não o que a tia pensa de você, não o que a avó pensa de você, não que a professora da escola pensava de você. Agora você teve um encontro com o Senhor, a tua mente está sendo renovada. Isso é o que Deus pensa sobre mim, estes são os planos que Deus tem para mim. Eu pensei que nunca teria bons planos, sonhos, mas a palavra de Deus diz que Ele tem bons planos, Ele diz que tem uma vontade, e essa vontade dEle para mim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e eu vou vivê-las se eu conseguir ter a minha mente transformada pela sua palavra. Então, transforme a tua mente, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, ouça mensagens, pregações. A tua mente está sendo reprogramada, a tua fé está aumentando. Você não apenas ouve no teu intelecto, você não apenas aprende, mas ao aprender aquilo ali, sua fé está sendo fortalecida, está aumentando dentro de você. Eu não sei quantos já tiveram essa impressão. Você leu um texto, você falou, bom o texto. Você leu a segunda vez o texto, você não achou apenas bom, você pensou, bom, é bom e talvez seja para mim. Você leu mais uma vez e pensou, é bom e realmente é para mim. É para mim, mas não sei se vai acontecer. Você lê de novo e aí parece que é bom, é para mim e vai acontecer. É bom, é para mim e eu tenho certeza que vai acontecer. O que é isso? Isso é a fé que está sendo aumentando dentro de você. Você está conhecendo as verdades de Deus. A tua mente está sendo transformada. Uma fé dentro de você está crescendo. Sabe o que vai acontecer? Bons frutos. Os resultados da tua vida começam a ser diferentes. A tua mente foi transformada, você enxerga diferente, você crê diferente, e os resultados também mudam. Olha só, não é só eu ir lá e resolver o problema está aqui. O problema está aqui. O problema não é eu ir resolver o problema sou eu. O problema é como enxergo a vida. O problema é onde apoio a minha vida. O problema é como creio. O problema é se eu estou permitindo Deus mudar tudo na minha vida. Agora, coração como vontade, como essa central, onde nós tomamos decisões, fazemos escolhas nas nossas vidas, né? O problema é que, é o que eu disse, o nosso espírito se converte, as nossas vontades não, queridos. Ó, tá caindo até a pena do anjo aqui. Tem anjos voando neste lugar, fica tranquilo. Você estava preocupado, o anjo deixou uma pena cair aqui. Gente, pode ser, mas não pode. Mas se eu fosse daquele tempo um pouco mais penteca, eu já tacava fogo na igreja. Ei, o anjo! Se caiu a pena, se não caiu, uma coisa eu sei, tem anjo aqui. Então, com a pena, sem pena, o anjo está aqui. Glória a Deus por isso. A gente se converte. As nossas vontades, não. É verdade ou não é? Você veio para cá, entregou a vida para Jesus, foi embora, e má vontade de fazer aquele pecado que você gostava, fala, misericórdia, o que, é isso? Como Paulo disse, miserável homem, que eu acabei de sair do culto, pastor, estava tão santo, Deus, glória a Deus, lá chorei, foi a coisa mais linda do mundo, saí, parece que eu sou o pior pecador do mundo, o que está acontecendo? Eu sou um miserável, sim, você é mesmo. É exatamente isso, as nossas vontades, a nossa carne, o nosso desejo humano, pecaminoso, a nossa humanidade, esse homem caído que somos, ele precisa se converter agora. Só que é um processo de mudança, de transformação, de santificação de Deus nas nossas vidas. E essa área aqui é muito importante, porque muitas vezes colhemos frutos que não são bons. Por quê? Porque eu creio em Jesus, eu entreguei minha vida para Ele, mas eu não permito que Deus mude isso aqui, e aí eu tenho vontade, e eu vou lá e faço o que eu estou com vontade, o fruto não vai ser bom, querido. Aí eu estou com desejo, eu vou lá e faço o que eu estou com desejo, querido, o fruto não vai ser bom, querido. Aí eu vou e eu tomo uma decisão, eu sou precipitado, a minha decisão, ela não está pautada na palavra de Deus, a decisão é porque eu quero, porque eu estou com vontade, eu vou lá e tomo uma decisão, os frutos não vão ser bons. Agora, olha que coisa maravilhosa, Ezequiel, ele vai dizer o seguinte no capítulo 36, versículo 26 e 27, dar-vos-ei, Deus dizendo para o povo, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Esse é o presente que todo cristão ele recebe. Nós temos, é claro, os desafios, mas Deus está dizendo o seguinte, olha, você se converteu, eu coloquei em você agora o Espírito Santo de Deus, que vai guiá-los, que vai conduzir a vida de vocês, que vai dar sabedoria a vocês. Então, qual é o segredo, Gui, para que eu não tome decisões erradas? Qual que é o segredo para que eu não faça as escolhas humanas da minha carne e meus desejos? É você andar no Espírito. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso. Andeis no Espírito e jamais vai fazer as vontades da tua carne. Como que se faz? Como é que eu venço as minhas decisões, as minhas escolhas baseadas nos meus sentimentos? Andando no Espírito. Como é que faz para andar no Espírito? Espírito Gui, você precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa passar tempo com Deus. Se você não tiver intimidade com Deus, se o que grita dentro de você mais alto não for do Espírito Santo e for dos teus desejos, consequentemente você vai atender aos desejos da tua carne. Se você só se preocupa com as coisas da carne, provavelmente as tuas decisões estarão ligadas às tuas vontades da tua carne. Então este é o problema. Muitas vezes o cristão ele se converte, ele não dá, ele está preocupado com tudo, ele preocupa com o trabalho, ele preocupa em conquistar, ele preocupa em avançar, ele preocupa em vencer na vida, ele corre de cima para baixo, de baixo para cima, ele não tem um minuto no dia porque ele está fazendo a vida acontecer, só que ele não entende que se ele não tiver um tempo para fortalecer a sua vida espiritual, querido e querida, em algum momento vai dar ruim, porque você vai tomar uma decisão errada. Você vai fazer uma escolha que não deveria ter feito. Você vai ser vencido pela tua carne. Você vai atender o desejo do teu coração. E isso vai te trazer inúmeros problemas. Coração como essa central das nossas emoções, sentimentos, afetos. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pastor, eu estou, sou crente, mas os frutos não são bons porque eu sou meio bagunçado emocionalmente falando. Eu sou, pastor, eu sou ansioso demais, eu sou ansiosa demais, e às vezes eu sou precipitado por ser ansioso. Às vezes, enquanto eu tinha que esperar, eu ajo antes da hora, eu tomo uma decisão no momento que... E tudo isso não é porque eu não creio em Deus, não, pastor. Eu creio em Deus, eu entreguei meu coração para Jesus. E perceba, às vezes não é o fato do cara não ser crente que ele não está colhendo bons frutos. Ele é crente, só que às vezes as suas emoções estão firmadas no lugar errado. Ele é crente, mas ele é precipitado. Ele é crente, mas está ansioso demais. Ele é crente, mas muito preocupado, e suas preocupações o levam a fazer algumas coisas que ele não deveria fazer, ou as suas preocupações e ansiedade o levam a tomar uma decisão, fazendo uma escolha na hora errada, e por isso ele colhe frutos que não são bons em sua vida. O apóstolo Paulo aos Filipenses vai dizer o quê? Coloca aonde essa questão? Apoie a tua vida emocional aonde? É em Deus. Querido, você pode ter ajuda. Hoje em dia a gente tem ajuda de profissional. Você pode ir no psicólogo, ir lá conversar, alinhar as tuas emoções. Isso está tudo bem, são coisas importantes. Se você entende que você precisa, você não consegue lidar sozinho. Mas a questão é aqui, ele está dizendo, olha, existe uma solução em Deus, existe uma solução. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, você não precisa ficar tão ansioso assim. Você não confia em Deus. Você não precisa ficar tão preocupado assim. Calma, você não precisa tomar decisões de maneira precipitada por conta das suas preocupações. Afinal de contas, se você de verdade confia em Deus, e você sabe que Ele está no controle de todas as coisas, e se você tem convicção de que Ele cuida de você, você não vai precisar fazer escolhas que não deveria, você não vai precisar se precipitar, porque você aprendeu a esperar no Senhor, porque você entendeu por meio da palavra de Deus que Deus tem o tempo, a hora certa para todas as coisas, mesmo quando uma ansiedade bate, mesmo quando eu fico preocupado com algumas coisas, eu apresento a Deus, eu coloco diante de Deus, Deus está aqui, eu estou preocupado, eu estou ansioso, Deus, eu não quero fazer a coisa errada, Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor cuida de todas as coisas. É neste lugar que o cristão ele deve estar, e quando nós fazemos isso, nós colheremos bons frutos. Ou seja, não fui precipitado, esperei a hora certa de Deus. Deus abriu a porta, na hora certa, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, colho os bons frutos. Estou ansioso, precipitado, entro num lugar que não tem que entrar, estou com gente que não tem que estar, faço na hora errada que não era a hora de Deus, o que, que eu colho? Frutos maus. E aí ainda a gente briga com Deus e diz, mas eu sou crente, Senhor, eu amo o Senhor. Mas nem tudo está ligado ao nosso amor apenas ao Senhor. A nossa vida, os resultados que temos, os frutos que colhemos, não depende só de que eu amo a Deus, mas depende de outras coisas também. Eu confiei as minhas emoções, as minhas preocupações, as minhas ansiedades a Deus. Eu confio nele o suficiente para entender que ele controla todas as coisas, que ele é bom, tem bons planos para mim, e na hora certa ele vai realizar e fazer aquilo que ele tem para a minha vida. Então, tantas coisas, na verdade, dependem, nós dependemos de tantas coisas, de tantas áreas, para colhermos bons frutos nas nossas vidas. Coração como essência, o centro do nosso ser, a fonte de vida, né? O salmista, no capítulo 51, versículo 10, diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo, um coração puro. Aqui é onde entra, na verdade, aquilo que só Deus pode fazer. Como é que eu purifico o meu coração? É só Deus para mudar o meu coração, é só Deus para transformar este coração duro, muitas vezes de pedra, em um coração que o ama, um coração que tem o desejo de obedecê-lo e servir a Ele. Resumindo aqui então, coração pode ser mente, e aqui nós encontramos uma saída. Nossa mente ela pode ser renovada pela palavra. Ah, como as nossas vontades também, em Ezequiel 36, a gente vê que as nossas vontades elas podem estar submissas ao Espírito e não à nossa carne, aos nossos desejos e às nossas vontades. Os sentimentos, eles podem estar neste lugar onde eles são guardados pela paz de Cristo. Nós podemos depositar nele, né, confiarmos nele. O nosso coração pode ser transformado, perdoado, podemos receber um novo coração de Deus. Então, na verdade, olha só, bons frutos todos nós queremos, mas precisamos realinhar todas estas coisas para que então possamos ver resultados na nossa vida. Tem gente que está tentando resolver o resultado, mas não confia em Deus. Está tentando resolver o problema ali, mas não está com o seu coração, não depositou a sua ansiedade em Deus. Tem gente que está resolvendo uma questão aqui, mas não entendeu que é daqui que parte todas as coisas. E nós temos um termômetro maravilhoso. Como é que eu sei, Gui, se estas coisas estão alinhadas com Deus? Gui, eu quero colher bons frutos. Quem quer aqui? Você quer colher bons frutos? Gui, eu quero. Então, como que eu sei que todas estas questões aí que você falou estão alinhadas com Deus? O texto vai nos dar um segredo aqui. Como é que a gente pode descobrir isso? O coração, a boca fala o que o coração está cheio. É pela tua boca que a gente descobre a condição do teu coração. Ou seja, o que é que você fala? Será mesmo que as tuas emoções estão aos pés da cruz? Porque tudo que você fala é: ai, que preocupação, ai, eu estou desesperado, ai, amanhã não sei como é que vai ser. Pronto, você já tem um diagnóstico. Você não está confiando nele. Você não depositou a tua confiança nele. É pela boca que a gente descobre o que está no nosso coração. Fica com uma pessoa 5 minutos, e se você é cristão e entende isso, você vai saber o que está no coração dessa pessoa. Porque é inevitável, ela vai pôr para fora. Você vai perceber, é um crente que crê mesmo, é um crente que descansa em Deus ou não, ou está desesperado, está aflito, não sabe o que fazer, está nervoso, e você percebe, ele precisa ter algumas coisas realinhadas. Talvez ele não teve a mente transformada ainda, porque se ele tivesse tido a mente transformada, ele estava pensando como Deus pensa. Ele não estava tão desesperado assim, porque ele estava com as suas emoções apanhadas na palavra de Deus, ele não confia em Deus. Então aqui, na verdade, para nós é um diagnóstico maravilhoso, é um termômetro para nós que somos cristãos. Começa a reparar naquilo que você fala e você vai entender do que tem no teu coração. Isso não é algo ruim, na verdade, o contrário, eu acho que é algo bom, porque aí então nós podemos ajustar aquilo que foi diagnosticado. A pior coisa é você precisar de mudança e não saber que precisa mudar. A pior coisa é você ter áreas na tua vida que precisam ser transformadas e você não se dar conta que aquilo precisa ser mudado e transformado. Porque enquanto você é ignorante sobre aquilo, você não muda, você não transforma. E às vezes deixa de ver o que Deus tem para a tua vida porque você não mudou naquilo ali. Então, um diagnóstico. Começa a prestar atenção. Como é que é a minha fala? O que é que eu tenho falado? O que sai da minha boca? E talvez aí você encontre um diagnóstico de coisas que você precisa ajustar na tua vida. Meu, eu estou falando tanta coisa que não está alinhado com a palavra de Deus, eu estou falando tanta coisa sobre mim, que eu sou um perdedor, que eu sou isso. Talvez eu não tenha tido a minha mente renovada pela palavra de Deus. Porque se eu lesse mais a palavra, talvez eu estaria entendendo o que Deus pensa de mim. O que é que Ele tem para a minha vida? Porque tudo que fala que eu sou fracassado, que minha vida não vai dar certo, ou seja, quais são os frutos, é claro. Então é um diagnóstico, a nossa boca ela é um diagnóstico para descobrirmos o que existe nos nossos corações. Tiago 3, 10 a 12 vai dizer: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Outro diagnóstico, ou seja, não existe a possibilidade de sair bênção e maldição, ou é uma coisa ou é outra. Então repare, isso aqui ele está complementando, repare naquilo que sai, porque não se engane, ele está dizendo. Se só sai maldição, não pense você que a bênção pode estar ali também. Ou seja, não existe a possibilidade das duas coisas estar no mesmo lugar. E para nós aqui a boca é um diagnóstico. Eu entender, puxa, eu preciso ter a minha vida transformada. Eu preciso ter a minha mente transformada. Eu preciso ter mais fé. Eu preciso que a minha fé seja alimentada. Eu preciso depositar a minha esperança, a minha confiança em Deus. Eu estou tão preocupado, né? Então, ele segue dizendo, olha, frutos, né? Sobre os frutos ainda. Agora, esses frutos aqui, a gente sabe que, no final das contas, a maneira que o cristão vive e gera frutos em sua vida, esses frutos que acontecem a partir da vida daquele que anda com Deus, eles, no final das contas, eles, o que acontece? Eles glorificam a Deus. E essa é a vida que Deus me chamou para viver, essa é a vida que Deus te chamou para viver. Ou seja, não é uma vida para você só. A partir da tua vida, a partir da maneira que você vive, a tua mente foi transformada, o teu coração foi mudado, você crê diferente, você apoia as tuas dúvidas, as tuas questões em Deus, você confia nele que ele está no controle de todas as coisas, os frutos aparecem na tua vida, as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa, ele vive de maneira diferente, no pior momento da vida dele, da vida dela, ele parece que estava firme. Como é que estava firme naquele momento? Frutos que glorificam a Deus, as pessoas vão olhar e vão reconhecer, você só vive desta maneira, as coisas na tua vida estão desta maneira, não é por você só, nós entendemos que é Deus com você, que é Deus em você, é Deus através da sua vida. João 15, de 15, 8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, nisto é glorificado o meu Pai, que o quê? Que vocês deem muitos frutos. O fruto bom, na verdade, na vida de um cristão que vive a sua vida com Deus, de verdade, é inevitável. Não tem como. Vai aparecer, vai acontecer. Tanto que o apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele fala sobre fruto, e ele fala fruto que vem do Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aqui, o fruto, né? A gente diz osa às vezes porque são várias coisas que englobam em um fruto, numa característica que o Espírito Santo de Deus tem, são características do Espírito Santo. Fruto do Espírito são características do Espírito Santo. E quando ele habita em nós, ou seja, estas características que são do Espírito Santo afloram nas nossas vidas. Então o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou nervoso, mas agora porque ele está em mim. O Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Esse é o fruto. Esse é o fruto que flui daquele que anda com Deus de verdade, que permite que o Espírito Santo de Deus guie e conduza os seus passos e a sua vida. A gente às vezes olha para atitudes e comportamentos de pessoas que frequentam a igreja, e às vezes tão distantes disso aqui. A questão não é que a pessoa não se converteu, talvez ela entregou a vida para Jesus, mas talvez ela está deixando a sua carne falar mais alto do que o Espírito Santo que habita nela. Porque se eu deixar que o Espírito cresça em mim, se eu fortalecer o Espírito, se eu entregar a Deus, se eu alinhar a minha mente com a palavra de Deus, se eu buscar a Deus e confiar a Ele as minhas emoções e as minhas ansiedades, as minhas preocupações, se as minhas decisões forem pautadas não nas minhas escolhas pessoais, na minha vontade, nas minhas emoções, mas se forem pautadas na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, esse tipo de comportamento aqui será inevitável. Olha que bonito. Acho que estão dizendo para mim, para de pregar, vai dar anúncio, que já acabou o seu tempo, tá bom, eu aceito a repreensão. Estou dando bronca em ninguém não, está tudo certo, acontece. Então acho que é isso, acho que temos. Olha para o que você fala, repara na sua vida, olhe para os frutos à sua volta. Se você não está feliz com o que você está vendo, Talvez o problema não seja os problemas. Talvez o problema esteja aqui. Será que você não precisa alinhar algumas coisas com Deus? Será que você não precisa ter a tua mente renovada através da palavra de Deus? Será que você não precisa depositar mais a tua confiança nele, sabendo que ele cuida de você? Será que você não precisa ter mais intimidade, buscar mais a Deus, para que o fruto do Espírito aflore na tua vida também, e as tuas vontades, a tua carne, as tuas emoções sejam mais esmagadas, para que você viva desta maneira? Eu acho que o chamado de Deus para as nossas vidas nessa manhã, através dessa palavra, é: não olhe mais apenas para fora, olhe para dentro. Talvez a gente precise começar a parar de reparar naquilo que nos cerca e olhar para dentro de nós. Afinal de contas, aquilo que nos cerca é só fruto e resultado daquilo que está em nós. Como eu disse, a gente, nos tempos que vivemos, estão preocupados de cuidar de tantas coisas, e muitas vezes até a aparência, e nos esquecemos do que é mais importante, que está aqui dentro. A gente se preocupa aqui fora, e a gente quer provar alguma coisa às pessoas, e queremos ter uma boa reputação, enquanto na verdade a nossa maior busca deveria cuidar daquilo que está aqui dentro, porque vai ser inevitável. Se você andar com Deus, se você confiar nele, se você tiver a tua mente transformada, se você crer naquilo que ele crê, se você enxergar a vida da maneira que ele enxerga, pode ter certeza que a boa, perfeita e agradável de Deus vai se cumprir na tua vida. E os frutos serão diferentes, serão bons frutos, que irão glorificar o nome dele. Você será abençoado, a tua casa será abençoada, e não apenas você, a tua casa serão abençoados, mas o nome de Deus será glorificado. As pessoas vão olhar para você, para a tua vida, para a tua história, para aquilo que te cerca, vão reconhecer: é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Não tem como eles viverem desta maneira, não tem como a família deles ser assim, não tem como eles, parece que faz as coisas e dá certo, não tem como ver desta maneira se não fosse a boa mão de Deus, se não fosse o favor de Deus. Então, que a gente possa sair deste lugar nesta manhã entendendo: aqui é menos importante do que aqui. Se eu cuidar do meu coração, se eu alinhar o meu coração com Deus, certamente eu vou colher bons frutos. Glória a Deus. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom, e como um pai, o Senhor nos corrige, o Senhor nos exorta. O fato do Senhor nos corrigir não significa que o Senhor não nos ama, mas o contrário disso: o Senhor nos ama tanto, e o Senhor tem bons planos, e o Senhor tem sonhos, que o Senhor realinha os nossos corações, o Senhor nos orienta, o Senhor nos exorta, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai. Que possamos, a partir de hoje, prestar mais atenção naquilo que importa. Às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que é menos importante, Deus, mas precisamos olhar para dentro de nós. É do coração que flui todas as coisas, Pai. É do coração que fluem as boas coisas, é do coração que fluem as coisas que são más, que não agradam ao Senhor. Deus, precisamos olhar para os nossos corações, realinhar os nossos corações com o Senhor, Pai. Termos as nossas mentes transformadas pela tua palavra, que as nossas emoções estejam firmadas no Senhor. Sabe, Deus, não tão preocupados assim, afinal confiamos no Senhor. Não tão ansiosos assim, afinal a nossa ansiedade já depositamos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor tem o tempo certo, o Senhor tem a hora certa, o Senhor tem a porta certa, o Senhor é quem determina, o Senhor levanta reis, abate reis. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor, Pai. É nessa confiança, é dessa maneira que nós queremos viver as nossas vidas, Pai. Queremos ter os nossos corações, assim como Davi teve, foi um homem chamado com um coração segundo o teu coração. Nós queremos ter um coração segundo o teu coração, queremos te amar acima de tudo e de qualquer coisa, Pai. Queremos que o Senhor seja o centro, seja a pessoa principal nas nossas vidas, que as nossas escolhas, que as nossas decisões, que o que fazemos nas nossas vidas seja fruto do nosso relacionamento contigo, e assim temos a certeza de que colheremos bons frutos. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu favor sobre as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor Jesus, pode ficar de pé no seu lugar. Amém.